Muito boa tarde. Damos então agora início à audição aos peticionários da petição número 494-12 da quarta e cumprimento em meu nome e também em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento os aqui peticionários presentes, vou enunciar os nomes que aqui me estão ditos: Maria Flora Ferreira Sampaio Carvalho Correia, que é a primeira subscritora desta petição, depois também doutora Cristina Teixeira, doutora Cristina Arteiro, doutora Ana Paula Leite e também o doutor João de Sousa Guimarães, que é advogado. E queria também, antes de iniciarmos esta audição, dizer que está connosco o deputado do CDS-PP, deputado Artur Rego. De qualquer forma, esta audição está a ser gravada, portanto os demais grupos parlamentares, logo que entendam, podem ouvir depois as gravações. O que eu iria sugerir para os nossos trabalhos era o seguinte: dar uma intervenção inicial de mais ou menos 10 minutos para expor aquilo que é a vossa pretensão, que de certa forma que está na petição, e depois, se assim for o caso, algum dos senhores deputados, eu do PSD, o senhor deputado Artur Rego, faremos algumas questões se for o nosso entendimento, e depois passaremos novamente a palavra. Portanto, daremos então início à audição e passo a palavra então à primeira subscritora desta petição. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Quero primeiro que tudo agradecer a disponibilidade que nos receberam, obviamente que estamos na casa, que é de todos, mas que realmente fomos recebidos de uma forma muito, muito rápida, no fundo. E, portanto, é assim, eu não estou muito habituada a estas coisas, nunca estive em nenhuma comissão parlamentar e, portanto, é a primeira vez que estou em congresso, já fiz muitos, mas comissões parlamentares nunca. Portanto, o que se passa, e nós somos, eu estou com um bocado de responsabilidade, porque eu represento 4.900 pessoas. Quer dizer, representar mais do que a Ordem e do que a APN e a APD têm de sócios é uma responsabilidade acrescida, digamos, durante o tempo em que estarei aqui a falar. E, na realidade, este grupo foi um grupo que se uniu para fazer esta petição por uma razão muito simples. Todos nós estamos inscritos na Ordem, nós nutricionistas apoiamos a criação da Ordem. Não posso dizer que eu, Flora Correia, tenha apoiado desde o início a Ordem com as duas classes profissionais. Achei que ia nascer uma criança com uma malformação congénita, irreversível. Isto porque tenho muitos anos de prática, trabalho na nutrição clínica há mais de 30 anos, 30 e tal anos. Trabalho num hospital onde sempre existiram as duas profissões, onde sempre tivemos um trabalho de colaboração, de disciplinaridade, mas não, digamos, com funções minimamente idênticas. O facto de se tratar de alimentação não significa que, quer dizer, qualquer pessoa que trate de alimentação, um dia destes tínhamos um chefe, porque tem 240 ECTS, a querer ser nutricionista. Portanto, isto levando ao ridículo da questão, que não é o caso. Portanto, o que nós pedimos às pessoas, ou melhor, pedimos aos senhores deputados, é que nos ajudem numa coisa que eu acho que nós achamos que está pouco esclarecida. Primeiro, a convergência, é o grande problema disto, no fundo, a convergência de profissões no âmbito que a Ordem pretende não está de forma alguma de acordo, e posso dizer, com a maioria dos nutricionistas, e volto a repetir, eu represento 4.400 pessoas, muitos nutricionistas, não está, e não está por uma razão simples, porque na realidade, se nós formos ver, deixaram de ter as funções as pessoas que até 2007 tinham as funções como dietistas, questão que eu coloco. Só depois de 2007 é que veio Bolonha. Eventualmente, se houve alguma aproximação, que não houve, houve uma evolução, como há em qualquer curso, né? Não houve propriamente uma transformação de um ano para o outro das pessoas que realmente faziam parte do quadro. Porque digo-vos uma coisa, se há pessoas importantes na área da saúde e na cascata, digamos, dos serviços hospitalares são as senhoras dietistas. O seu link com a restauração coletiva é fundamental. Eu, não, de modo algum, me oporia a que essas senhoras continuem, conforme estão, a trabalhar em colaboração connosco, que durante 30 anos foi isso que aconteceu. E nunca houve esta confusão toda que agora está a ver. Portanto, na realidade, esta dita convergência de que nós tentamos que realmente não avance, e esperamos ter o apoio de alguns de vocês, pelo menos, é no sentido de, inclusivamente, salvaguardar outros profissionais de saúde, cidadãos em geral, que realmente, quando entram numa unidade hospitalar, são observados por uma equipa multidisciplinar da qual nós fazemos parte e da qual elas fazem parte no link para a alimentação normal. Ou seja, acredito que os seus deputados aqui presentes lhes faça alguma confusão, mas afinal o que é que umas fazem e outras fazem? Porque de repente surgiu esta coisa e surgiu outra coisa, que é o facto das pessoas dizerem que têm as mesmas funções a nível hospitalar. E isso, na realidade, basta estarmos em carreiras diferentes para não podermos ter as mesmas funções. E, portanto, se durante 30 e tal anos todos os governos, e quando nós fomos, digamos, criados, até já existia o curso de dietista, nós fomos criados já com o curso de dietista era um curso técnico, aliás, como continua a ser, um curso técnico em que realmente a sua importância é fundamental, e de repente houve uma vontade, e reparem que isto saiu de uma faculdade de medicina, foi da Faculdade de Medicina do Porto, porque o único curso estatal que existe a nível nacional é da FECNAUP, da qual eu me orgulho de ser professora catedrática. E realmente é da FECNAUP. E a FECNAUP tem, digamos, formado centenas de pessoas, entre elas as profissionais de dietética, que querem ser nutricionistas. Eu, há 10 anos atrás, fizemos um programa de 3 semestres, em horas fora das horas laborais, digamos, normais, para realmente, e tivemos 30 e poucas inscrições de dietistas a fazer nutrição, que são neste momento nutricionistas. Portanto, vieram, e vieram porquê? Porque elas próprias, e eu, se me permitem, eu tenho aqui uma carta de uma delas, eu pus aí, por favor. Vários pareceres foram juntos com a petição. Os pareceres, obviamente, são pareceres, como é óbvio, mas não sei se eu só tenho um papel, leio?
Não tenho.
Pronto. Em que, e de um aluno que foi aluno de nutrição já agora e que está a fazer medicina, e que foi aluno de nutrição, que espontaneamente, isto foi espontaneamente, porque a revolta realmente começa a ser muita, que nos mandaram estes testemunhos, que inclusivamente nem vieram com a petição, não, porque foram entregues posteriormente, digamos, espontaneamente. Quer dizer, as pessoas realmente, não percebo como é que eu trabalho 33 anos, em que tenho, ou 34, eu estou no Hospital São João a trabalhar desde 1980. Eu e a doutora Paula e a doutora Cristina, somos, a Cristina do fundo, somos dos primeiros cursos de ciências da nutrição, 77, 78. Quer dizer, nós não quisemos ir para a medicina na altura e podíamos ter ido, porque abraçamos uma carreira que achamos que realmente tratar as pessoas com alimentação era fantástico. E neste momento vimos-nos confrontados com pessoas que têm valor e que têm qualidade e que têm interesse a querer ocupar um lugar que realmente não têm competências para isso. E eu estou muito à vontade para falar, porque eu fui professora do curso de dietética no Porto, nos anos 80, onde estão neste momento algumas que estão no nosso hospital, foram minhas alunas. E que não digo que não tenham as suas competências, atenção, mas não passa daí. Portanto, o facto de dizerem que estão a fazer as mesmas competências que o nutricionista no hospital até devia ser alvo de alguma auditoria, porque realmente é um risco para as pessoas. Porque assim, o comer,
Os seus deputados, eu não sei se algum é do campo da saúde, não, para não.
Não, não,
são
juristas.
São. Desculpa, não percebi.
São do campo da boa saúde.
Ainda bem, e espero que nunca precise de nós, mas, pronto, pronto. Mas, se precisar, vai ver a diferença fantástica que há entre o eu chegar a uma enfermaria de manhã, passar visita com os colegas, verificar, vermos os doentes, avaliarmos os doentes e fazermos as prescrições. E aqui há uma diferença que eu acho que, obviamente, para quem está de fora disto e que não, nunca lidou com os dois profissionais, torna-se extremamente difícil a entender. Eu, por exemplo, faço a um doente que tem uma dificuldade em engolir, ou que tem um tumor, digamos, no esófago que faz compressão. Imagine, pronto, falando assim, muito simples. Desculpem-me, é como eu digo, eu não estou muito habituada a isto. Muito simples. O que acontece é isto. Este indivíduo vai ser alimentado por outras vias que não a alimentação oral. Portanto, mete-se uma sonda, isso não preciso explicar, mete-se... salta-se para uma veia, como eu costumo dizer, entre aspas, e eu consigo alimentar este doente de uma forma de suporte nutricional que essas senhoras não têm competência para isso. Quer dizer, basta haver esta diferença logo. Os senhores, reparem, nós tivemos durante 3 dias ou 4, salvo erro, se estiverem enganada, vocês, por favor, digam-me, no site da Ordem dos Nutricionistas, uma pergunta que foi assim: convergência, sim, não? Se sim, que nome? Isto, emendem-me se eu estiver enganada. Quinta-feira e no domingo desapareceu. Certo? Dos 2.500 membros que tinha em 14 de outubro de 2014 a ordem, responderam 1.386. Dos que responderam, 63% dos nutricionistas disse não à convergência, 4% dos dietistas disse não à convergência. Ou seja, 96% dos dietistas disseram sim e o restante disse sim à convergência dos nutricionistas. Ou seja, vamos começar a ver as coisas como vamos, porque quando eu digo temos a maioria no Conselho Geral, eu pergunto que maioria? 11 é mais do que 10. 12 é mais do que 10. Não é uma maioria de 40 ou de 30 contra 1 ou contra 2. Portanto, acho que nós que estamos no dia-a-dia a lidar com isto, sentimos-nos mal, porque acho que estamos a ser todos utilizados, não sei, não... faça mais pequena ideia. Não... Eu, muito francamente, há muitos anos que trabalho, há muitos anos que trabalho num hospital, há muitos anos que dou aulas, e vou ser muito franca. Eu estou aqui, isto está a ser gravado para a posteridade, eu estou aqui, não é que isto me vá a mim fazer qualquer moça. Nenhuma. Estou no topo de carreira, quer na parte universitária, quer na parte do hospital. Agora, quando dou aulas aos meus alunos, e entro numa sala com 100 alunos, que entusiasmo é que eu posso transmitir a esses meus alunos? O que é que eu lhes digo? Lutem pela profissão? Não. Não sou capaz. Eu sou politicamente incorreta, não é? Portanto, eu não sou capaz. Também não sou capaz de dizer vão-se embora. Mas o entusiasmo com que eu dava as aulas até aqui, deixei de dar. Porque os seus deputados sabem muito bem, com a minha idade, neste momento, quer dizer... eu já não me acontece nada, já não é a convergência que me vai afetar. Aliás, a mim e qualquer uma destas colegas que aqui está. Nós decidimos isto porque consideramos que isto é um ultraje com os nossos miúdos, desculpem, os alunos. Os alunos que nos vêm procurar, que vêm... Quer dizer, eu tenho 2 filhos, eu gostava que se isto tivesse acontecido em algum curso deles, houvesse um professor que dissesse assim, não, ao menos vamos nós pôr a nossa posição. Professor e profissional, atenção. Porque eu não sou só professora universitária. Sou 100% profissional e 50% professora universitária. Porque 100% professora universitária eu não era. porque eu gosto de ensinar o que aprendo na prática. Pronto. Com certeza. Sabe que o tempo passa quando a pessoa se entusiasma e não dá conta, peço desculpa. Não. Não, isto é que veio depois. Quer dizer, há mais assinaturas, mas eu penso que agora que não vale a pena, não é? Há mais assinaturas.
Pronto, eu de qualquer forma, pronto, começo. Agradeço a exposição que fez, estes dois documentos que entregou. Queria explicar apenas o seguinte, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, se assim o desejar, dizer que, como têm conhecimentos, também está atualmente, portanto, eu sou relatora na qualidade de deputado do PSD, fui nomeada relatora desta petição, mas está atualmente, também sabem, em apreciação e na especialidade, a proposta de lei que mencionam aqui a questão da convergência, só para... Julgo que tenham conhecimento dessa situação e também queria dizer que esta audição também decorre da própria lei, porque atentas à subscrição, ao número de subscritores, portanto faz parte procedermos à audição dos peticionários. Passaria agora então, se o Sr. Deputado Artur Rego assim o desejar, passava-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço à Sra. Professora a exposição que fez, agradeço a todas as leitoras presentes o terem vindo a esta audição, assim como ao meu distinto colega, o Dr. João Guimarães. Agradeço a presença aqui. Esta situação dos dietistas e nutricionistas é uma situação que não é fácil, já vem de trás, há aqui algum conflito, algum mal-estar que já vem de trás. O ideal aqui era conseguirmos ter uma atitude positiva, uma atitude construtiva, uma atitude proativa. É evidente que há aqui uma situação para que chame a atenção, que nós também já chamamos a atenção, e portanto agora no debate na especialidade irá ser examinada com outra cautela, que é o facto de não estarmos aqui, através desta aprovação da alteração dos estatutos, a usurpar administrativamente competências que não pertencem ao Parlamento, não pertencem à Ordem e não pertencerão muito menos por via estatutária, que é a questão da atribuição de títulos ou equivalências académicas. Atribuição essa, tanto quanto à criação dos cursos e seus currículos, como quanto ao reconhecimento dos mesmos e atribuição dos títulos competentes após a frequência dos mesmos, compete, neste caso, por causa da área, em conjunto ao Ministério da Saúde. Quer que eu levante? Eu levanto. Mas é o meu tom de voz, eu peço desculpa, mas... Não nasci, mas há muitos anos tenho este tom de voz, não é esganiçado, não sai muito alto. Mas estava... Muito obrigado. Cumprimento. Estava eu a dizer, portanto, nós aqui temos de ter cuidado para não estar a assumir estatutariamente competências que são do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. E que tem a ver com as matérias curriculares, com o reconhecimento do curso e com a atribuição de títulos. E essa precaução é uma precaução que tem de ser tida. Agora, isso não invalida que aquilo que foi a evolução do nutricionismo e dietismo nos últimos anos, em termos não só técnicos do exercício da profissão no dia-a-dia, como em termos curriculares dos seus cursos, não aconselho que nós não trabalhemos para acabar com esta divisão que não existe em mais lado nenhum que eu tenha conhecimento nos modos em que existe em Portugal assim. Até nos Estados Unidos agora vão, nos Estados Unidos, a Dietist Association vai passar a chamar Dietist and Nutrition. A convergência, pronto, então está a ver. A convergência é o caminho. Agora, Ó, senhora professora, eu ouvia. Pronto, agora ouça, se faz favor. Ah, pronto, mas... Portanto, nós não podemos continuar a ter uma ordem, não podemos continuar a ter uma ordem que tenha duas classes lá dentro divididas. E não podemos continuar com esta guerra que já vem de trás. Eu estive na Constituição da Ordem, em que os nutricionistas queriam criar uma ordem que excluísse os dietistas, e os dietistas queriam, eu sei. Então, olha, foi tudo falado comigo em pessoa. A ordem era de exclusão dos dietistas, o que ia impedir os dietistas de terem uma carteira profissional, e os dietistas, por sua vez, também não queriam uma ordem, muito menos ligados aos nutricionistas, e depois acabaram por entrar nesta porque era a maneira de não ficarem de fora. Portanto, este tipo de clima de guerrilha, em que há argumentos de ambos os lados, há diferenças quanto aos conteúdos, eventualmente, de uma e de outra, e na convergência deverá ter de se atender a essas diferenças e à necessidade de fazer as formações para suprir essa diferença e se conseguir a convergência. E, portanto, isto só para dizer que não considero como argumento relevante ou decisivo ou impeditivo, afinal, o dizer-se que agora há diferenças. Isso é um fator a ter em consideração para possibilitar uma convergência. Não considero, pessoalmente, como argumento relevante ou impeditivo o facto do Estado atribuir categorias e carreiras diferentes por via administrativa. Não é isso que me diz, necessariamente, qual é o conteúdo e as competências. Dir-me-á, isto é uma discussão que na área da saúde temos também com outros profissionais, dir-me-á que há uma questão de categoria e também economicista versus remuneração. O mesmo problema temos com os enfermeiros e com outras áreas do SNS, digamos, em geral. Não é por aí. Agora, é no respeito daquilo que são atualmente e que se detectarem que são as diferenças, na correção dessas diferenças e também, vocês apontam isso aí muito bem na petição, plenamente de acordo, também já apontamos isso, na necessidade de, por via do Ministério da Educação e por via do Ministério da Saúde, se fazer uma convergência efetiva dos cursos em termos de designação e em termos curriculares. Porque também concordo perfeitamente, estar a fazer uma convergência artificial de quem está e as universidades e os politécnicos continuarem todos os anos a deitar cá para fora dietistas e nutricionistas não é convergência nenhuma. Portanto, terminando, Sra. Presidente, só para dizer isto, não sou contra a convergência, mas entendo que a convergência deve ser feita convenientemente com as devidas cautelas e acautelando aquilo que tem de ser acautelado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Eu, antes de devolver a palavra para terminarmos, eu queria deixar aqui umas notas e queria colocar uma questão para simplificar, ou seja, concluir aquilo que, ou se me confirmam que é aquilo que eu concluo da petição. Primeiro dizer que, conforme já informei e já sei que tenho conhecimento, portanto está a decorrer um processo de, em que esta matéria está, e como o Sr. Deputado Artur Rego também já o disse, está a ser analisada, e portanto é uma matéria que vai merecer da nossa parte um estudo bastante mais aprofundado que aquele que fizemos até aqui, para que possamos fazer um debate sério na especialidade. De qualquer forma, e também tendo em conta as audições que já fizemos ontem ao longo do dia, Eu, daqui da petição, o que me, portanto, eu queria que me dissessem se estou correta nesta minha conclusão, que é o seguinte, portanto, não há qualquer, da parte dos peticionários, não há qualquer oposição a uma convergência, há sim a convergência tal qual ela está atualmente nos documentos que estão aqui em apreciação. E, portanto, não sendo contra a convergência, o que pretendem é que haja uma convergência a três níveis. Eu vou simplificar desta forma. Em termos de formação, em termos de conhecimentos e de aptidões. E que entendem que, se for feita tal como está, portanto, atualmente, entendem que está previsto atualmente, entendem que não é essa convergência, não é feita nestes moldes. É isso. E, portanto, eu queria que esclarecessem para, de certa forma, simplificar aquilo, tornar mais objetivo aquilo que me parece ser a conclusão daquilo que resulta, quer da petição, quer dos esclarecimentos adicionais aqui hoje prestados. Portanto, e agora devolvo a palavra.
Boa tarde. Se me permite, o que nos levou a fazer esta petição foi essencialmente isso. Foi provar que num país como o nosso, e foi o termos alegado e tentado conversar, inclusive com a nossa bastonária nesse sentido, que isto é uma proposta de convergência a começar pelo telhado, nunca pelos alicerces. Ou seja, nós, inclusive, e escrevemos isso na nossa petição, não somos contra uma convergência, só que a convergência é mais natural, que começa na formação académica. Não é? Essa é que é. E o que nós propomos é, se o Ministério da Educação ou se o Governo achar que não há lugar à existência de dois cursos, que então que exista só um. Isso, naturalmente, todos estes problemas vão deixar de existir. Claro que depois temos os nutricionistas e dietistas que já existem, não é? E esses dietistas que queiram tornar-se nutricionistas, tal como acontecia aqui há uns anos antes da criação da Ordem, vão, novamente, por formação académica, procurar essa capacitação, não é? Uma capacitação académica, claro que terão equivalências de acordo com as faculdades ou ensino superior que tenham acesso, ou que escolham, e terão um curso próprio daquilo que, quando começaram um curso, permitam o exemplo prático, mas uma pessoa quando vai para um curso de dietética sabe, ou quando foi, sabia que ia acabar dietista. Um nutricionista, quando foi para a formação de umas ciências de nutrição, sabia que ia acabar nutricionista. E quando nós temos casos de alunos que nos dão um exemplo, que viviam até cá em Lisboa e que tinham um curso, uma escola dietética ao lado de casa, mas que não tinham nota para entrar e queriam ser nutricionistas, e que se deslocaram e que fizeram um investimento para serem nutricionistas, e agora descobrem, de 2 anos, afinal, se calhar podiam ser nutricionistas indo para a dietética, não é todo justo. E foi isso que nós procuramos com esta petição. Foi, sobretudo, procurar justiça. Que achamos que é um direito que nos assiste, não é? Como cidadãos, mais não seja, e nós portugueses, se calhar, permitam o termo abusivo, estamos um bocadinho habituados a que haja, quando há dois polos, em que hajam os coitadinhos e os favorecidos. E sempre se criou a imagem de que os nutricionistas são favorecidos em detrimento dos dietistas. E não é verdade, todos têm, e nós acho que deixamos bem claro na petição, as duas profissões têm igualmente importância, têm lugar, sempre tiveram, coexistiram. E isto, estes problemas que, permitam, o seu deputado apresentou, estas guerrilhas, só surgiram após esta criação da Ordem, que todos achamos, e eu sou um pouco mais nova, e achei, e fui ainda, se calhar, um bocadinho, de um ponto de vista, sou mais ingênua, se calhar, nesse aspecto, achei que o que a Ordem iria fazer era regular as duas profissões. E que aí sim que se ia apaziguar, provavelmente. O que aconteceu, não. Foi exatamente agitar as águas e criar uma oportunidade a que haja. Agora, também a minha preocupação, e permite-me que também estou na área clínica, em termos de segurança de trabalho, que também sempre trabalhei com dietistas e nunca tive este problema, mas o que me preocupa neste momento é também até que ponto o facto de a convergência tal como a que nós não concordamos, que é sugerida pela Ordem, também não. O facto de agora passar para uma convergência ainda mais facilitadora. Que é, pronto, então são todos iguais. E quando são todos iguais, então vamos ver onde é que realmente são iguais. E acho que só podemos dizer se serão iguais se houver uma formação académica igual. Aí sim, não há dúvidas. Se há dúvidas, então aí tem que criar-se um sistema em que não haja oportunidade de haver essas dúvidas. Eu acho que isto é o nosso ponto de vista e permitam-me que tenha demonstrado o que nos levou a fazer esta petição e a representar cerca de 4.900 peticionários que não são só nutricionistas, muitos são outros profissionais, nem podiam ser, como é óbvio, mas muitos são outros profissionais de saúde que trabalham e eu penso que nós temos... Exatamente. Muitos profissionais de saúde que, inclusive, fizeram parceiros e que trabalham com as duas profissões e, se calhar, pessoas que estão no campo e acho que se calhar as comissões servem exatamente ouvir pessoas que estão no campo, não é? Porque é normal para uma pessoa que não conheça as questões de fundo que tenha dúvidas, não é? De campo. E pessoas que têm experiência e que ligam com as duas profissões, que trabalham com as duas, inclusive, e que descrevem perfeitamente e percebem perfeitamente qual é a diferença. E dá igualmente importância, volto a dizer e volto a ressalvar, importância às duas profissões. E acho que isso também é importante, não chega só à assinatura, mas também os pareceres. Acho que é importante também dar a devida importância para a pleonagem.
Se me permite, Cristina. Dá-me licença só. Na sequência do que a colega disse, eu tenho aqui uma assinatura de uma pessoa que foi a mãe dos dietistas em Portugal. Professora Maria Helena Saldanha de Coimbra, não sei se conhece. Não. Professora Maria Helena Saldanha é uma professora catedrática da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Medicina. Foi uma senhora que foi à França, quer dizer, eu já tenho uma certa idade, mas ela tem um bocadinho mais, e foi à França fazer uma pós-graduação em nutrição. E eu tenho aqui à parte, porque os senhores têm isto, foi das petições, veio nos documentos junto com a petição. E eu, por acaso, foi engraçado porque esta senhora ouviu a senhora bastonária num congresso onde eu também estive, e de repente vira-se para mim e diz-me assim: ó Flora, isto é verdade? Eu respondi: é, senhora professora, vão querer que os dietistas sejam exonutricionistas. E ela disse: eu que sou a mãe dos dietistas, sempre achei que se completava que eram diferentes. E recebi no meu mail, porque a senhora não assinou a petição normalmente, pronto, fez um, como é que se chama isto? Um scanner, provavelmente, um print, e assinou o BI, o prazo de validade, etc. Tem funções completamente diferentes as duas profissões. Quando isto me chegou à mão, Eu digo uma coisa, eu fiquei comovida um bocado, porque realmente esta senhora sempre defendeu a dietética, sempre, e percebe que neste momento as coisas são diferentes. Doutora, eu tenho 5 anos de formação. Os senhores dietistas do meu tempo, até 2007, tinham 3 anos de formação. Os senhores dietistas com Bolonha passaram para 4 anos, 180 ECTS para 240, sei que isto tem alguma importância, com seminários, basta olhar para o currículo, seminários e estágios. Nós, com 5 anos, fizemos uma arrumação das disciplinas, na altura, porque não deixaram que a nossa faculdade fizesse o mestrado integrado, que tinha todo o direito de fazer, mas eu isso aí já me escapa, e ficamos com 5 anos, fomos fazer o quê? O estágio curricular, que era de 11 meses, diminuiu para 4. Portanto, eu penso que a atitude construtiva que o Sr. Deputado diz, todos nós temos. O que eu acho é que depois de vermos que a maioria dos nutricionistas realmente não quer este tipo de convergência, porque é que não se tira a convergência desta lei-quadro, que afinal de contas não foi para isto que o Governo mandou fazer esta lei-quadro. Segundo a senhora bastonária, a culpa é toda vossa, da Assembleia da República, do Governo, do Provedor de Justiça. Ela não tem culpa nenhuma, foi obrigada, coitadinha, a fazer a convergência. Pelo que me parece, isto não é verdade. Isto está escrito, há documentos escritos pela senhora bastonária. E agora estamos numa altura em que realmente temos que evoluir, mas com cuidado. Com algum cuidado. Quer dizer, eu não andei... Eu e a maioria dos nutricionistas que estão no terreno efetivamente, nesta altura, tiveram 5 anos de formação. Não tiveram 4. Os que tiveram 4 estão agora os primeiros quase a sair, ou saíram ano passado. Como os que tiveram 4 de dietética estão agora a entrar no mercado de trabalho. Muitos desses cursos de dietética, quando passaram para 4 anos, já tiveram equivalências com os currículos profissionais. E agora voltamos ao mesmo. Quer dizer, eu até, um dos meus sonhos era ser advogada. Não tenho inteligência para isso, que senão não faço isso. Não, mas, doutora, gostava, era uma coisa que eu gostava. Acho que é fantástico. Adoro ouvir-vos falar. E eu digo assim, então eu dou 240 CTS e deem-me lá umas equivalências. Mas se quiser, se o professor esteja à vontade.
Acho que temos créditos.
Esteja à vontade, tem créditos que chegue. O seu problema é que vai ser meu aluno. O seu problema é que vai ser meu aluno. E dizem que eu tenho um mau feitinho. Não, e depois, pois exatamente, quer dizer, e depois somos técnicos superiores de saúde há 5 séculos. Fizemos tudo direitinho, as carreiras todas, subimos nos exames todos, andamos a fazer isto tudo.
Pronto.
Pronto, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigada.
Damos assim por terminada a audição dos peticionários, agradecendo mais uma vez e dizer que foi um gosto recebê-los aqui na Assembleia e que naturalmente agora se seguirá a elaboração do relatório, do qual depois terão conhecimento. Obrigada.